Na minha opinião, é a sala mais bonita aqui no Parlamento. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Fernando Negrão, que é o líder da bancada parlamentar do PSD no Parlamento e também é ex-ministro. É um político muito conhecido, muito experiente. Eu agradeço-lhe encarecidamente por estar aqui convosco e por nos permitir a visita ao Parlamento e termos este debate nesta sala do Senado. Sem mais delongas, gostaria de convidar o Fernando Grão a abrir esta sessão.
Obrigado, Carlos Coelho, pelas suas palavras e sempre pela sua simpatia e dar os parabéns por esta organização e, como sempre, exemplar daquilo que é a formação de jovens para a política e para um determinado caminho da política, que é o caminho do PSD em Portugal e do PP espanhol. I will talk in Portuguese and a little bit in Spanish.
Eu vou falar em português e em espanhol, porque eu sou deputado, portanto vou falar em português.
Um saludo especial para o Partido Popular da Espanha.
Umas boas-vindas ao Partido Popular de Espanha, a todos os meus amigos de Espanha. Desejo que sejam bem-vindos e que estas sessões de trabalho conjuntas se repitem sempre. Uma curiosidade. Sou presidente do grupo parlamentar Portugal-Espanha. Mas entristece muito que não haja um grupo semelhante no Parlamento Espanhol, que não existe. Eu estou certo que no futuro que esta questão será solucionada. Muito obrigada por estarmos aqui convosco. Connosco é um desejo de um ótimo trabalho.
Europa, o mercado interno, um grande sucesso da União Europeia. É um facto. Não sou eu que vou falar sobre esse tema, mas não queria deixar de tocar num ponto que acho que é fundamental na União Europeia hoje em dia e que não podemos deixar de falar nele, que é a questão dos populismos e aquilo que vai acontecendo em alguns países que vão minando o espírito da União Europeia. Quando eu falo no espírito da União Europeia, é de facto, por exemplo, o mercado interno. O mercado interno foi uma conquista importantíssima que todos os europeus fizeram. É uma conquista que devia ser irreversível, mas como nós sabemos em política, nada há de irreversível. E é uma conquista que todos os europeus deviam saudar, uma vez que se trata do exemplo melhor daquilo que é uma política multipolar. Multipolar no sentido da conjugação das vontades, muitas vezes divergentes, entre vários países que têm concepções diferentes daquilo que deve ser o mercado, e neste caso, o mercado único. Há sinais preocupantes na Europa, designadamente em países como a Polónia e a Hungria, que vão dando sinais de encerramento, através do encerramento das suas fronteiras à entrada de terceiros, sem dar cavaco. Esta é uma expressão difícil de traduzir, imagino. Até pode ter uma tradução perigosa. Sem dar qualquer informação aos outros países, quando nós vivemos num sistema, enfim, de país, de conjugação de vontades e de negociação permanente naquilo que é o espírito europeu. E, portanto, nós devemos estar especialmente atentos a esses sinais. E vós que são jovens, felizmente, eu faço um apelo muito especial para essa atenção, no sentido de que nós queremos continuar juntos, nós queremos continuar a poder ter sessões juntos, nós queremos continuar a poder conversar com espanhóis, com gregos, com irlandeses, com ingleses. Eu aqui paro um bocadinho, se vai aquilo que o futuro nos trará, não é? Queremos continuar a falar com franceses, com alemães, com austríacos, por aí adiante, e queremos que a Europa seja de facto uma entidade única. Uma entidade que seja, e já é, um exemplo para todo o mundo. A União Europeia é o espaço de conforto com maior qualidade que até hoje o mundo teve. Com maior qualidade de vida, com maior qualidade política, com maior qualidade cívica, com maior qualidade económica que o mundo até hoje teve. Isto é um bem que mais nenhuma geração, mais nenhum povo, em qualquer altura da sua história, teve. E, portanto, não vamos ser nós a estragar isto, tenho certeza. Vamos ser nós a continuar a acarinhar este projeto e a ter este projeto como referência. É fundamental esta referência. É fundamental a referência da Europa. É fundamental o mercado interno na maneira que ele funciona hoje. É fundamental a construção e o aprofundamento desta Europa que só tem trazido direitos e assegurado esses direitos das pessoas, designadamente dos jovens. Em nenhuma parte do mundo eles estão tão bem assegurados como estão na União Europeia. Mas esses sinais são perigosos. E eu repito que peço a vossa atenção para esses sinais perigosos que já existem pela Europa. E queria-lhes falar um pouco de Portugal e dizer-lhes que em Portugal também há alguns sinais de preocupação. Portugal neste momento tem um governo que incorpora dois partidos que são e negam a presença de Portugal na União Europeia. Sendo que o principal partido, que é o Partido Socialista, é um partido que não nega e tem defendido a nossa presença na União Europeia. Mas há sempre fenómenos de aculturação. Mesmo na política há fenómenos de aculturação. E nós, às vezes, temos alguma dificuldade de perceber até onde é que o Partido Socialista cede ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. Porque para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista Português, a União Europeia é um erro. Porque esses dois partidos têm um discurso muito próximo dos partidos de extrema-direita que vão aparecendo pela União Europeia. E, portanto, estes extremos, extrema-esquerda e extrema-direita, nós temos de estar com atenção a ambas. Obviamente que a maior preocupação neste momento é a extrema-direita. Mas nós em Portugal temos a experiência da extrema-esquerda. E o discurso da extrema-esquerda é muito parecido ao discurso da extrema-direita. É o discurso do culto pelo unilateralismo. É o discurso de que sozinho nós estamos bem. Cada um deve estar consigo próprio. É o discurso errado. É o caminho errado. É o caminho que nós não devemos seguir. Eu tenho a certeza, melhor do que eu, durante toda esta escola, nestes dias, terão melhor consciência destas breves palavras que eu aqui vos trago. Saudar mais uma vez esta iniciativa e dizer da importância de trazer a União Europeia aos Estados-membros. Trazer a União Europeia aos Estados-membros acho que é uma prática que deve ser incentivada, porque muitos cidadãos dos Estados-membros da União Europeia sabem que usufruem de algumas vantagens da União Europeia, mas não sabem bem ou não têm uma visão muito nítida do que é verdadeiramente o projeto da União Europeia. E por isso estas sessões em que a União Europeia vem aos países que dela fazem parte, explicar o que é a União Europeia, o que é o projeto europeu e a necessidade do seu aprofundamento, acho que é da maior importância. E temos Carlos Coelho, Eurodeputado Carlos Coelho, o exemplo de quem faz isso e de quem batalha todos os dias por mais Europa e por melhor Europa. O meu desejo de um bom trabalho e, mais uma vez, boas-vindas ao Parlamento Português e muito obrigado por esta oportunidade de lhes dizer estas palavras. Muito obrigado. Quer fazer, Carlos?
Ramon Luís, és o primeiro.
Ramon Luís.
Sim. 15 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.
Buen día. Pedem para falar devagar, que é praticamente impossível a um político, mas como que eu estou 10 anos na política, eu considero-me muito para além de ser um político e, portanto, eu vou tentar aproveitar este tempo. Neste debate que, sobre a Europa, hoje estamos aqui juntos nesta maravilhosa sala no Parlamento Português, espanhóis e portugueses e portugueses e espanhóis, em relação aos quais os destinos europeus estão ligados através dos séculos e de uma maneira muito especial desde o início das negociações, o que fez simplesmente fortalecer as relações de fraternidade existentes entre as nações Portugal e Espanha. E, em conjunto, assinámos os respectivos tratados de adesão em 1985 e também, juntos, conseguimos conquistar a maior época de progresso que conhecemos. Porque foi exatamente em 1985 quando a Comissão Europeia propôs 300 medidas para reduzir as barreiras internas ao comércio, incluindo o princípio do reconhecimento mútuo. A Comunidade Económica Europeia de então andava com um passo firme até um consenso que aconteceria no Acto Único Europeu de 87, no início da construção do mercado único. Em 92, e depois da quebra do mundo de Berlim, as quatro liberdades iriam se tornar uma liberdade. Obviamente que nem tudo foi fácil. As pedras do mercado único foram construídas através do europeísmo e numa comunidade que tinha demasiadas atividades intergovernamentais. E o caráter protecionista, ainda havia os partidários do denominador mínimo comum que queriam dar passos muito pequenos em vez de se fixar metas utópicas. Esta utopia fez realidade, com 14 mil milhões de euros de produto interno bruto anual. A União Europeia converteu-se atualmente na maior economia do mundo. Os seus motores são, de facto, todos que se baseiam no mercado único, e somos mais de 500 milhões de cidadãos e somos 24 milhões de empresas. E penso que podemos dizer com algum orgulho que o mercado único é um dos maiores êxitos da União Europeia. E não é simplesmente tendo em conta os dados, mas também particularmente pelos benefícios que todos usufruímos no nosso dia-a-dia. O mercado único facilita a vida das pessoas e a atividade das empresas. O mercado único promove o emprego e o crescimento económico. Claro que há este caso específico do Reino Unido, porque dependendo do Brexit, os cidadãos britânicos poderão perder parte dos seus direitos. Quanto mais duras forem as condições do divórcio, mais direitos irá perder o governo britânico e os seus cidadãos. E quanto mais suave seja o acordo, mais direitos eles podem manter. E eu estou a falar do governo britânico porque a bola está no seu campo. A decisão de sair da União Europeia foi tomada exclusivamente no número 10 de Downing Street, visto que o referendo, vocês sabem, não é vinculativo. Para não falar, obviamente, do facto de o governo não ter gostado dos resultados que deixaram o país praticamente dividido ao meio. De acordo com os dados do último Eurobarómetro, diz que hoje 53% dos britânicos estão a favor da permanência na União Europeia. Por isso mesmo, no Partido Popular Europeu apoiou a petição que os britânicos desejavam manifestar-se nas ruas de Londres com as bandeiras europeias, ou seja, esta petição para ser feito um segundo referendo. Por outro lado, devem-se aumentar os esforços para proteger os direitos dos cidadãos. Votar em liberdade significa a tomada de medidas incisivas contra a desinformação, particularmente na área digital. Seria completamente inaceitável um outro escândalo, como por exemplo da Cambridge Analytica. E isto é de facto o mais importante. A chave reside em que o debate deve desencadear-se baseado nos fatos, na realidade objetiva, e não simplesmente rumores e mentivas nacional-populistas que só querem separar sem apresentar nenhuma solução realista para solucionar os problemas dos cidadãos. Parar o Brexit é o desafio mais nobre, mais complexo dos nossos dias. E os jovens, vós, têm um papel essencial a desempenhar. E têm que o fazer convictamente, por esta responsabilidade e mostrando solidariedade com os jovens da Grã-Bretanha. E já para não falar da disrupção que poderia dar origem a uma ruptura no programa Erasmus, não sabem, com certeza, mas estudar fora, ter conhecimento das culturas, falar línguas, é absolutamente imprescindível para podermos ter êxito no mercado de trabalho e, se o Brexit se materializar, irá dificultar esta situação e os jovens britânicos vão encontrar-se numa situação de desvantagem clara relativamente aos restantes jovens europeus. E a União encontra-se numa encruzilhada, todos sabemos. E somos nós, os europeus, que temos que decidir como é que nós queremos abordar os desafios que temos na nossa frente. Não se trata de impor rigorosamente nada. Não se trata de obrigar a aceitar algo que nós não queremos. O debate simplesmente está aberto e admite todo o tipo de inquietações, de sugestões. Mas, sem dúvida, a realidade é exatamente aquela que é. Muda, é imprescindível e submetida a desafios que eram inimagináveis nas décadas anteriores. Mas quando falamos dos desafios do presente, nós estamos a referir igualmente ao legado, à herança da crise económica que em relação à qual, cujos efeitos ainda as famílias sentem. Embora a recuperação seja uma realidade tanto em Portugal como em Espanha, o desemprego afeta particularmente os jovens e danifica em grande parte os desempregados de longa duração. Isto é uma sociedade com uma esperança de vida cada vez mais elevada e, com certeza, hão de compreender que esta situação é uma tragédia. Muitas vezes as árvores não nos deixam ver o bosque. O trabalho de hoje é um trabalho feito em casa, é um trabalho digital e de qualidade para todos os cidadãos. E nesta situação nós temos que ser tão críticos quanto proativos, e começando por entender que no mundo globalizado e que está extremamente conectado, como os dias de hoje, o mercado laboral não se limita às fronteiras nacionais, mas que vai muito para além. E para vós, para os jovens, as oportunidades estão em Lisboa, em Madrid, mas também estão em Dublin, em Praga, em Atenas ou Berlim. A nossa casa é a Europa e os seus pilares são os tratados europeus que nos protegem enquanto cidadãos, enquanto estudantes, enquanto trabalhadores no local onde nos encontremos. Assim, o mercado único é a mobilidade, mas também a facilitação para criar riqueza sem sair de casa. Por exemplo, graças às regras, regulamentos comuns, qualquer empresa pode fabricar os produtos exatamente com as mesmas normas e vendê-los em qualquer lugar da União Europeia. Também nós podemos prestar serviços eletrónicos aos 27 Estados-membros do que fazemos no nosso próprio Estado-membro. E o custo das chamadas telefónicas, como sabem, diminuiu imenso até chegar inclusivamente à abolição do roaming, que foi uma conquista recente e que se deve ao grupo do Partido Popular Europeu e a sua ação no Parlamento Europeu. Parlamento para todos os europeus. Vamos concluir que o mercado único é o nosso apoio para criar emprego e, reforçando esta marca Europa, penso que não devemos ficar surpreendidos quando afirmo que concluir este mercado significa poder alcançar ainda maiores proveitos. No Parlamento Europeu, estimamos que estes benefícios são cerca de 151 mil milhões de euros anuais. E um dos dados que vos podem interessar especialmente, só o investimento digital dá origem a 7,5 milhões de empregos até ao ano 2030, após a conclusão deste mercado único. Isto deve-nos levar a refletir sobre a importância de continuar a construir esta sociedade digital e o mais rapidamente possível, porque enquanto nós estamos a continuar nestes debates que podem ser mais ou menos frutíferos, o mundo lá fora continua a avançar e as regiões que avançam rapidamente podem ameaçam ultrapassar-nos. Para manter uma posição competitiva é absolutamente essencial promover o investimento, particularmente na inovação. É verdade que nós temos muitos passos que são dados, mas temos que ainda dar muitos mais passos. Em primeiro lugar, temos aqui o fim do bloqueio geográfico, por exemplo, ou os avanços relativamente ao desenvolvimento da tecnologia 5G, e, na minha opinião, pode ser, de facto, o passo a dar mais importante, porque ajuda a produção dos jornalistas, ou seja, a diretiva sobre os direitos de autor, que tem como objetivo proteger os criadores de conteúdos, incluindo os jornalistas, dando-nos mais garantias e com umas remunerações justas relativamente aos gigantes digitais. É outro êxito do Partido Popular Europeu no Parlamento, e quando a esquerda apostava descaradamente, e vou dizer com toda a clareza, e queria manter a sua atitude alinhada com as plataformas digitais, e o mundo parecia que estava oposto. Nós temos que ter um sistema fiscal transparente à escala europeia, um que possa facilitar nas empresas que possam vender dentro da União, fora da União, e aos próprios cidadãos saber onde é que eles pagam os seus impostos, onde as empresas pagam os seus impostos, aqueles a quem compram bens e serviços. Temos que simplificar o regime do IVA para diminuir os custos para as PMEs. E vou terminar. Eu diria que temos que várias opções. Ou temos uma Europa com um só movimento que vá à frente da Europa que está mais atrasada, ou então vamos nos centrar num mercado comum único, o que eu penso seria um fracasso, porque a Europa é muito mais do que dinheiro. Ou, repito, não vou só não ter esta Europa de duas velocidades, mas é a opção que seria a preferível, é uma Europa que seja mais Europa e melhor Europa. E eu gosto muito desta ideia da Europa. Este momento é um debate que está a decorrer sobre este assunto, mas o importante é ouvir também o que têm a dizer, aquilo que vocês pensam sobre esta questão. Além de conclusão, gostaria de parafrasear o Presidente Jacques Delors, que dizia que o modelo económico da Europa deve basear-se em princípios, a competência que estimula, a cooperação que reforça e a solidariedade que une. Temos que pensar que somos um partido aberto, que vamos entrar nas eleições europeias do próximo maio, mas somos um partido que sabe muito bem que a União Europeia constrói-se construiu-se sempre a partir do centro, com consensos que fizeram chegar a acordo socialistas e dos partidos populares, os conservadores, os progressistas. Em Portugal e em Espanha, aqui celebramos os 32 anos da União Europeia como aquele período que é mais próspero das nossas histórias. Por isto mesmo, eu gostaria de vos pedir que sejamos mais idosos, como é o meu caso, ou vocês mais jovens, nunca nos esquecemos que somos fortes quando trabalharmos unidos e que sozinhos, neste mundo de grande incerteza, não valemos muito. Eu espero, assim, que os nossos compatriotas britânicos se apercebam, antes que seja demasiado tarde, daquilo que vocês estão a fazer para unir, para fortalecer e para estarem profundamente envolvidos, empenhados neste mundo de solidariedade e igualdade que se chama União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito bem. Muito importante a solidariedade.
Também está. Este está. Por isso eu vou começar por aqui, depois vou tentar fugir, porque detesto estar preso e a um local fixo. Muito bons dias, estava eu a dizer que vou falar em português, é hábito no Parlamento Português se falar em português, e por isso não vou entrar numa tentativa de falar portunhol. Na fase de debate, se quisermos, podemos falar em inglês, mas, ou estejam à vontade, em castelhano, porque conseguimos. Nós, portugueses, temos esta facilidade, compreendemos o castelhano sem qualquer problemas, apesar de não o falarmos tão fluentemente como devíamos, naturalmente. Agradecer o convite ao deputado Carlos Coelho para aqui estar. O Carlos, para além de um amigo, é uma referência para o PSD como deputado nacional e como eurodeputado, alguém que dedica uma vida inteira à Europa e a Portugal, sempre a servir a causa pública, e por isso só lhe posso agradecer e deixar aqui umas palavras de homenagem e de reconhecimento. Uma palavra aos meus colegas de mesa, nomeadamente ao Sr. Vice-Presidente do Parlamento Europeu e ao meu chefe, o líder parlamentar do PSD, aqui na Assembleia da República. Vou fazer, será que já está? Penso que já está. Ok, melhor, já posso circular mais à vontade. Ora bem, saiu a apresentação. Isto não quer. Ok. Page down. Achei que era importante, estando nós aqui a falar do mercado interno, que fizéssemos uma breve reflexão sobre a importância do comércio internacional. Porque senão pode parecer que isto é uma coisa masoquista. Quer dizer, nós queremos um mercado interno porque temos um fetiche. Achamos que o mercado interno é uma coisa simpática, uma coisa sexy, e queremos um mercado interno. Ora bem, é muito mais do que isso. Nós sabemos que o comércio internacional promove o crescimento e o desenvolvimento. E esse é que é o objetivo. Portanto, o mercado interno não é um fim. O mercado interno é um meio para que os países, e neste caso a União Europeia, seja mais desenvolvida e tenha maior crescimento económico. Claro que Portugal e Espanha, nós já sabemos isto há 500 anos. Nós entramos, somos os pioneiros da globalização. Nós somos os primeiros a perceber que éramos mais ricos se entrássemos nas rotas internacionais, se fôssemos buscar produtos que outros produziam bem e trouxéssemos para outros mercados e vendíamos também nós aquilo que nós fazíamos bem. Ora bem, o comércio internacional promove o crescimento, mas favorece sobretudo as pequenas economias. Uma grande economia, a economia americana, não precisa ser uma economia muito aberta. Para além deles terem muitos consumidores, têm muitos consumidores com poder de compra. E, portanto, as empresas têm dentro de fronteiras um grande mercado. A China tem muita gente, mas ainda tem baixo poder de compra. Logo, precisa, efetivamente, para crescer, da abertura. Mas são os pequenos países, Portugal ou a Irlanda, para dar dois exemplos, a Espanha, que precisa que ganhamos mais se abrirmos a nossa economia e que, através daí, crescemos e nos desenvolvemos. Isto foi sempre demonstrado, nomeadamente, a partir, desde o século XIX, então em termos teóricos. David Ricardo comparou Portugal com o Reino Unido, dizendo o seguinte: se Portugal produz bem vinho e nós, ingleses, produzimos bem têxteis, porquê que havemos de estar a querer inventar, a tentar fazer vinho, coisa que nunca conseguiremos, e pôr os portugueses, que não têm a nossa tecnologia, a fazer têxteis? Ganhamos todos se os portugueses fizerem o que sabem fazer bem e exportarem para o Reino Unido o vinho, e nós fazemos aquilo que sabemos fazer bem e exportamos para lá os nossos têxteis. Ganhamos dos dois. Ganhamos todos. E é aqui a base do comércio internacional. Promove o quê? Promove economias de escala. É diferente uma empresa estar a olhar para um mercado de 10 milhões ou para um mercado de 20 ou de 500 milhões. Tem economias de escala. Tem economias de aprendizagem. Porque quanto mais nos internacionalizamos, vamos identificando coisas que outros fazem bem e que nós conseguimos importar para os nossos processos produtivos, temos automaticamente, temos que estar atentos à inovação. Quem não inova morre, porque outros vão inovar. O mundo não para. Claro, se eu estiver com fronteiras fechadas, eu posso produzir como sempre produzi. Estou a fazer como sempre fiz, porque não há perigo de outros fazerem melhor do que eu e virem para cá. Agora, se eu tiver as fronteiras abertas, eu sei que tenho que estar na linha da frente, da inovação, tentar fazer o melhor, tentar fazer sempre o máximo, porque, caso contrário, perco competitividade. E, por fim, procura da excelência. Quem está em mercado aberto sabe que não pode ficar por ser mais um. Tem que ser o melhor. E quem quer ser o melhor consegue produzir mais, consegue ser mais competitivo, consegue reduzir custos, consegue por isso ser mais valor acrescentado e consegue assim promover mais crescimento económico para o seu país. Ora bem, com base nisto, vamos olhar para porque é com este enquadramento que surge a ideia que o mercado interno europeu é uma coisa positiva. Claro que também tínhamos aqui uma mensagem geopolítica no início dos anos 50. Depois, não vamos falar do início da Comunidade Económica Europeia, naturalmente, mas depois da guerra, todos percebemos que se os europeus estivessem mais interligados, as probabilidades de conflito eram menores. E, portanto, há uma dimensão económica do objetivo do mercado interno, mas é também um objetivo e uma visão geopolítica de estarmos de tal modo interligados, em interconexão, fazendo com que as interdependências fizessem com que ficássemos para sempre parceiros em vez de rivais, em vez de países conflituantes, como sempre foi na história do velho continente. O mercado é um objetivo presente desde os anos europeus, desde o início da construção europeia, mas pensou-se o seguinte, pensou-se que bastava acabar com as tarifas aduaneiras, ou seja, os impostos à entrada e à livre circulação entre os Estados-membros, para que o mercado interno funcionasse. Erro. Um erro que fez com que se percebesse que, apesar de, desde 58 até 1970, o comércio intracomunitário tivesse crescido 6 vezes, prova que a simples queda de barreiras funcionou, mas estava longe de ser um mercado interno. Porque havia um conjunto de muitas outras barreiras, não alfandegárias, não de tarifas aduaneiras, não de impostos, mas de regras que os Estados criam que impediam o verdadeiro funcionamento do mercado interno. E daí a necessidade de dar um passo em frente através de um outro tratado que entrou em vigor e que foi o Ato Único Europeu para 1 de janeiro de 93, termos definitivamente, então, já com um conjunto de regras aprovadas, o mercado interno a funcionar melhor. E é verdade que desde 93, em 20 anos, voltou a duplicar o comércio intracomunitário 250%, mostrando quanto foi importante este tratado e as regras que, entretanto, se fizeram para que o comércio entre os países membros pudesse ser desenvolvido. Só para dar um exemplo, até estamos entre Portugal e Espanha, para dar um exemplo de uma das regras que, porque os países, todos nós adoramos a Europa e queremos ser europeus e estamos a favor do mercado interno. Mas depois adoramos proteger-nos. Adoramos. Inventamos tudo para nos proteger. E entre Portugal e Espanha, só para vos dar um exemplo, nós temos uma indústria em Portugal, que é a indústria dos faqueiros, de fazer talheres. Em Espanha, também produzem bons talheres. E então, quando os nossos talheres estavam a entrar, os nossos faqueiros estavam a entrar no mercado espanhol, o governo espanhol, nos anos 90, entendeu que, por razões de saúde pública, e é um dos argumentos que pode ser invocado para fechar a fronteira a um determinado produto, os dentes, o espaço entre os dentes dos garfos, tinham de ter X milímetros. Isto fazia o quê? Que os faqueiros portugueses não entravam porque o espaço entre os dentes dos garfos eram maiores que esses milímetros. Mas os espanhóis fecharam o mercado durante algum tempo. Claro que Portugal recorreu para o Tribunal de Justiça Europeu. E ganhou. Concluiu-se que tanto faz os dentes dos garfos terem um milímetro ou terem um milímetro e meio. Isso não é saúde pública. Não há, ninguém fica doente pelo facto dos garfos serem mais largos ou mais estreitos. Mas pelo meio, durante alguns anos, porque as decisões judiciais não são de um dia para o outro, o mercado espanhol ficou protegido face ao mercado português, face à indústria portuguesa de faqueiros. Isto para vos dar este exemplo, que isto é tudo muito bonito, mas quando chega a proteger as nossas indústrias e as nossas empresas, os Estados esquecem-se do ideal europeu e frequentemente encontram razões para tentar se proteger. O que é que envolve o mercado interno? Carlos, quando eu estiver Jesus. Pronto. O Carlos vai-me dar tolerância, porque já percebi que vou passar 2 minutos ou 3, o tempo que ele me tinha destinado. O que é que o mercado interno preconiza? Livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais. As famosas 4 liberdades. Liberdade de circulação de pessoas é fácil. O que é que foi feito? Temos reconhecimento de diplomas. Há liberdade de circulação para residir, para estudar e para trabalhar dentro do espaço europeu. Há o programa Erasmus. No entanto, persistem 2 problemas. Um, o multilinguismo nos pode resolver, que é o problema da língua. Este problema não existe nos Estados Unidos, mas existe na Europa. Temos línguas diferentes. É sempre uma barreira à livre circulação, mas aí só o facto de nós estarmos aptos a falar outras línguas é que nos pode resolver. E há depois um problema de contratação pública. Porque muitos dos Estados, dizemos que é a livre circulação de pessoas para trabalhar, mas muitos Estados, quando abrem concursos, encontram formas de privilegiar os seus nacionais para a sua administração pública. Mostrando que então o Estado faz, quer que as empresas possam contratar pessoas de qualquer lado, mas ele próprio arranja forma de proteger os seus nacionais em detrimento de outros. Portanto, há coisas a fazer aqui. Nos serviços, é a área mais atrasada. Permitam que fale aqui dois exemplos. A área da energia. O mercado europeu energético está longe de funcionar. Até o mercado ibérico, apesar de tantas promessas e tantos acordos fechados entre o governo português e o governo espanhol, ainda não é uma realidade plena. A inovação e as novas tecnologias levantam desafios e problemas. Há pouco foi falado, na área, pelo Sr. Vice-Presidente, o problema das telecomunicações. Isto há 10 anos, ou há 15 anos, não existia. Não era um problema. Hoje, com os telemóveis e com a liberdade que todos nós queremos de utilizar o telemóvel em qualquer espaço europeu, passou a ser um novo serviço, uma nova realidade. E isto significa que é preciso estar sempre atento para que todas as barreiras possam ser superadas. E, finalmente, é preciso dizer que as respostas têm surgido também com algum voluntarismo das instituições europeias, que frequentemente, quando detectam um problema, não ficam à espera que haja uma reunião intergovernamental à procura de soluções, mas apresentam elas soluções e dão um passo em frente na defesa dos tratados, como é a sua obrigação. Nos capitais, é uma realidade. Hoje, os capitais podem circular livremente. Nós podemos fazer pagamentos livremente dentro do espaço europeu, mas é preciso dizer que, para isso funcionar, é preciso o pilar da União Bancária. Enquanto nós não tivermos uma União Bancária a funcionar no seu pleno, a livre circulação não é plena. Porque as empresas do centro da Europa conseguem financiar-se a taxas de juros mais baixas que empresas dos países da periferia. E isto significa que a competitividade depois aparece distorcida. E enquanto nós não tivermos um fundo de resolução europeu que pode, com meios suficientes para poder fazer face a qualquer problema de um sistema financeiro, podemos ter aquilo que aconteceu em Portugal ou que aconteceu em Espanha, que é o sistema financeiro entrar em crise, seus orçamentos nacionais a terem que suportar o problema e automaticamente mergulharmos o país numa crise. Mas provando que, do ponto de vista europeu, as coisas ainda têm muito para andar. E depois, avançar, deixar depois alguma coisa para o debate, para o distribuição de capitais, os desafios. Ora bem, tudo isto tem passado bem? Bem. Mas há desafios muito importantes. O regresso dos nacionalismos e dos protecionismos é uma linguagem que colhe tão bem. Colhe tão bem, sobretudo perante a ignorância e perante as pessoas que pensam que viver fechado dentro de si próprios resolve os seus problemas. Isto vende, e vende nomeadamente quando os governos nacionais, por regra, propagandeiam em que tudo o que é bom é responsabilidade sua e tudo o que é mau é por responsabilidade de Bruxelas. Tem sido essa a regra em todos os Estados-membros. As coisas que aparecem bem feitas, os resultados positivos, somos nós os campeões. Mas esta medida é injusta, ou esta medida aparece com efeitos colaterais menos simpáticos, isto é de Bruxelas, eu não tive nada a ver com isso, foram os malandros que nos impuseram isto aqui. E, portanto, perante este drama e este discurso, o surgir de quem diga, então se é assim, vale mais fechar as fronteiras, vale mais voltarmos a ficar sozinhos. E é natural. Mas quem semeou isto foram muitos dos governos ocidentais, muitos deles até pró-europeus, alguns da nossa família política, que fizeram este discurso também durante anos, não estou a pôr a culpa nos outros. Isso é o mais fácil. É quando nós tentamos só responsabilizar os outros e esquecendo as nossas responsabilidades naquilo que acontece. Em segundo lugar, o fortalecimento do euro. O que está a acontecer com a situação italiana é muito complicado. Se o Conselho Europeu não sancionar o governo italiano, então cada país passa a fazer o que quer. Ninguém é obrigado a estar dentro do euro. Mas há regras. E se um país diz, eu não cumpro, ponto. Isso não é sancionado, porque é que Portugal há de cumprir? E porque é que Espanha há de cumprir? Portanto, esperemos que haja sanções. Caso contrário, o euro volta a mergulhar em crise. O envelhecimento da população. O envelhecimento da população é um problema dramático também para o mercado interno. Porque as pessoas, quanto mais velhas são, têm mais medo da mudança, têm mais medo dos desafios e, portanto, querem as coisas como eram no seu tempo. Todos nós ouvimos. E vocês, daqui a 30, 50 anos, vão repetir. No meu tempo. E é essa a mensagem que, infelizmente, vigora numa Europa que vai envelhecendo e que temos que saber contrariar. E, finalmente, a desintegração do próprio projeto europeu, que temos que pensar sempre. A União Soviética teve 70 anos. Caiu. E os países voltaram a ser independentes. A Jugoslávia viveu em comunidade e passados 40 anos andaram a matar-se uns aos outros. Nós não temos esse nível de integração, mas nada é imutável. E como nada é imutável, temos sempre que pensar que aquilo que se constrói pode desaparecer de um dia para o outro. Finalmente, mercado interno, uma das maiores realizações da construção europeia, mas também um dos seus maiores desafios, como vimos, porque é preciso estar sempre atento a contrariar barreiras, a contrariar formas de protecionismo que os Estados vão inventando. É um programa, por isso mesmo, que nunca está concluído. Nunca estará concluído. É fundamental, no entanto, algo que eu não falei há pouco, mas estava presente no Ato Único Europeu, que é o pilar da coesão económica e social. É que quando se promove um mercado interno, naturalmente, quem é mais desenvolvido tende a aproveitar melhor as condições desse mercado em detrimento de regiões menos desenvolvidas. Foi por isso que o Ato Único Europeu criou em paralelo o pilar da coesão económica e social. Precisamente dizendo, isto pode agravar assimetrias entre os europeus, por isso vamos criar um programa para ajudar os países em mais dificuldades. E esse pilar tem que estar presente sempre e não pode ser esquecido. E finalmente a liderança. Se não houver liderança, tudo isto desmorona. Mas vamos acreditar que a partir do próximo ano, o PPE vai continuar a liderar os destinos da Europa. Muito obrigado.
Thank you so much. We are going to start the debate. For now, I'm going to...
Vamos começar o debate. Vou organizar três sessões de perguntas e respostas e depois peço aos dois oradores para se restringirem a 5 minutos para cada grupo de três perguntas. Primeira pergunta. Sofia Paes e Miguel Colantes.
Muito bom dia a todos. Queria agradecer à mesa e cumprimentar a mesa. De facto, o mercado interno constitui um grande sucesso da União Europeia. Construir um espaço sem fronteiras internas, alicerçado na livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais, é uma grande realização. Reforçar o mercado traz benefício para os consumidores, para facilita a vida das pessoas e também a atividade das empresas. Contudo, tendo em conta a posição de Portugal em sede de IRC, que é o segundo mais alto da Europa, como é que queremos competir com países como a Hungria e ou a Irlanda? Portugal não consegue atrair investimento e acaba por sair prejudicado. Portanto, a minha questão é, devemos criar políticas de harmonização comum em sede de IRC ou devemos ainda ir mais longe e criar um sistema fiscal comum para simplificar o regime dos vários impostos, sendo que isto também poderá ter riscos e quais serão esses riscos? Muito obrigada.
Olá, buenos días.
Bom dia.
Em
relação ao mercado interno, como dizia o deputado Duarte Pacheco, livre circulação de capitais, será que a União Fiscal vai ser uma realidade num futuro? Por exemplo, o imposto sobre o IRC, será que será alguma vez harmonizado a nível europeu? Será que fará parte dessa oferta comercial? Acha que se consegue um dia essa união fiscal a nível europeu? E, em segundo lugar, se vai se conseguir falar dentro da união fiscal, será que os governos tinham espaço de manobra para iniciativas políticas nos seus orçamentos nacionais? Por exemplo, o caso que temos em Espanha e em outros países, que estão a discutir o orçamento, se podem passar ou não os limites orçamentais impostos por Bruxelas, e é justificado como uma imposição à nossa soberania, a capacidade económica de manobra económica de cada país. Muito obrigado.
Gracias. Bem, sobre...
Em relação ao IRC e a harmonização do IVA, não é uma necessidade, é uma obrigação. Eu acho que é necessário. Não devemos perder muito mais tempo, porque para desenvolver estas atividades transfronteiriças das empresas, principalmente das PMEs, é algo que vai fortalecer a economia a partir de uma simplificação em todos os Estados-membros. Também, os custos associados ao IVA, devido à existência de diferenças de diferentes regimes nos Estados-membros, calcula-se em mais de 80 mil milhões de euros. O custo, por isso, com a simplificação, estávamos a contribuir a eliminar estas quantidades que são demais. E, por isso, repito, poderíamos fortalecer as nossas PMEs. Quanto ao IRC, aqui também devíamos fazer um esforço por parte da União Europeia. Não aceito o argumento que a soberania de cada Estado-membro permite fazer o seu déficit o que lhe seja conveniente. Não, não deve ser assim. Não deveria ser assim. Porque se estamos a falar de uma Europa onde não haja duas velocidades, mas um compromisso para fazer mais e melhor entre todos, é evidente que não podemos aceitar o facto de consentir a ruptura de um critério, de um compromisso sobre o déficit. Porque quem tenta travar o resto do comboio está a atrasar toda a União Europeia. Por isso é importante que a União Europeia trabalhe urgentemente na adoção dessa base consolidada, comum a todos os Estados-membros do IRC e também um território único, como dizia, um IVA adaptado para toda a União Europeia.
Obrigado. A questão da harmonização fiscal está no centro do debate. Ainda recentemente, as reuniões, uma reunião das comissões de finanças dos Estados-membros e do próprio Parlamento Europeu, em Viena, foi um dos temas que esteve em cima da mesa, foi a harmonização fiscal. Ora bem, se me perguntam se devia existir é uma coisa, se eu acredito é outra. Porque a harmonização fiscal está, de facto, no cerne da soberania dos Estados, desde a época feudal. Era o senhor feudal que cobrava os impostos dentro das suas propriedades. E os Estados vão resistir ao limite na sua capacidade de definição do sistema fiscal que querem ter dentro do seu Estado. Distorce o mercado interno? Distorce. Nós temos as maiores empresas portuguesas cotadas na Bolsa, mudaram todas, só temos uma com sede em Portugal. Todas mudaram a sede para a Holanda, para pagarem menos impostos. Quem paga impostos em Portugal? As pequenas e médias empresas que continuam sediadas em Portugal. Claro que nós também criámos um sistema que neste momento os países nórdicos contestam, que é um sistema para pessoas que estão reformadas e que querem vir viver para Portugal e pagam muito baixo rendimento sobre as suas pensões. Aí é a vez dos países nórdicos protestarem. Ah, pois, ou isto há moralidade ou comem todos, dizemos nós em Portugal. E, portanto, se não há harmonização e se cada um pode aproveitar o figurino que temos, temos que saber aproveitá-lo e retirar partido daí. Agora, portanto, se me perguntam, vai ser possível num curto espaço de tempo? Não acredito. Se era desejável, era. Qual é o caminho intermédio que pode ser protagonizado? Pode ser a criação de um imposto europeu, em que aí é fixado por regras europeias, pelas instituições europeias, aplicado em todo o território europeu, em paralelo com os impostos nacionais. E aí, a pouco e pouco, vai-se fazendo caminho. Uma das coisas importantes do processo de integração europeia é que foi step by step. Nunca foi de figurino fechado. Foi de passos consecutivos. Se nós disséssemos aos pais fundadores que teríamos um mercado como hoje temos, com moeda única, com o Tribunal de Justiça Europeu a funcionar como funciona, cujas decisões têm que ser adotadas pelos Estados-membros, etc., se calhar eles próprios não acreditavam nos anos 50. Este processo foi feito de aprofundamento. E também no caminho fiscal esse aprofundamento pode ocorrer. E o primeiro passo pode ser a criação de um imposto único.
Só umas breves palavras relativamente a esta matéria que eu reputo da maior importância. Para nós vermos esta questão do ponto de vista estratégico, a harmonização dos sistemas fiscais, juntamente com as questões ligadas à segurança, à defesa, ao sistema financeiro, são um passo para a frente e um fortíssimo passo para a frente. E nós sabemos que neste momento a Europa passa por um momento delicado. Já aqui falámos das resistências dos países que antigamente eram os países que faziam parte da União Soviética, dos países do leste, não é? Já aqui falámos, o deputado Duarte falou aqui no caso da Itália, temos a extrema-direita com uma força enorme na Áustria e vai crescendo na Alemanha e noutros países. O que quer dizer que há aqui forças de resistência a um aprofundamento da União Europeia e das reformas que é preciso continuar a fazer. E, portanto, do ponto de vista estratégico, nós temos que ver bem qual é o caminho que queremos seguir. É um caminho de afirmação daquilo que já temos para se tornar tão sólido que podemos dar os passos seguintes com segurança? Ou é um caminho de fuga para a frente e de radicalização ainda das posições políticas de um setor e de outro? Eu deixava isto para refletirmos, porque acho que isto deve ser visto do ponto de vista estratégico. E é bom e importante que seja visto desse ponto de vista.
Segundo lote de perguntas, dou a palavra aos três citados.
Boa tarde. Desde já obrigado pelas vossas palavras.
A criação do mercado único levou os Estados-membros a... Eu vou um pouco de encontro às questões dos meus colegas, porque formulei a pergunta também com alguma base nas mesmas questões, mas mais virado em direção, por exemplo, ao IVA. A criação do mercado único levou os Estados-membros a liberalizar os mercados monopolistas através da aproximação das legislações nacionais, o que levou a uma harmonização das normas e padrões da União Europeia. Esta estratégia vai de encontro ao esforço da Comissão para dinamizar o investimento, melhorar a competitividade e prevenir uma utilização abusiva das regras que estão em vigor. É incompatível com esta questão o facto de não haver uma harmonização fiscal, porque, dando um exemplo, no caso do IVA, por exemplo, se vender um produto no Luxemburgo com um IVA a 17% e se for vender o mesmo produto ao mesmo preço em Itália com um IVA a 22%, vai ser mais lucrativo para quem vende no Luxemburgo, pois não tem de dar tanto ao Estado. Isso pode levar até a uma descida do preço, por exemplo, no caso do onde haveria um IVA mais baixo, e talvez ainda a uma monopolização do produto devido ao preço ser mais baixo e levar a um maior volume de negócio. A minha questão é como tornar compatível toda esta questão da monopolização, como tornar este assunto do IVA e da harmonização fiscal compatível com as diretrizes da Comissão. Obrigado.
Bom dia. Mais que uma pergunta, quero dizer o seguinte: a União Europeia é um projeto de êxito do mercado interno, é um dos grandes sucessos da União Europeia. Facilita a vida às pessoas e é fundamental para o emprego dos Estados-membros. A Europa foi construída graças ao consenso e aos valores e princípios das pessoas. E deixamos de lado certas ideias e só nos concentramos em assuntos económicos. Por isso, penso que de todos os Estados-membros devemos olhar mais para os valores e não só pensar em termos monetários, que é o que fazem os países mais competitivos. Como perdemos os valores e esta essência que nos fizeram chegar até aqui, temos assistido ao Brexit e outros desafios que se estão a colocar. Agora, o trabalho é recuperar os valores e colocar as futuras gerações com os mesmos valores, com a mesma essência que nos levou a ser europeus, o que cada país que não é membro aspira a sê-lo por causa destes valores. Muito obrigado.
Muito bom dia. Cumprimentar os diretores da escola e cumprimentar os oradores. A minha questão, fazendo aqui uma pequena contextualização primeiro, nós vimos a União Europeia avançar em diversas fases de integração, a caminhar a passos largos para um mercado único onde a livre circulação de bens, pessoas, mercadorias, serviços e capitais se consolidou e que se afirmou como exemplo. Em comparação também com outros blocos regionais, que dão algum sucesso, mas ainda diferentes dos nossos no mundo global, como a NAFTA e o Mercosul. E, portanto, olhando para alguns dados que nós temos do nosso bloco, neste mundo muito polar, eu queria trazer duas notas, queria trazer esses dois dados que são importantes e que nos motivam. Primeiro, desde 2015 até 2017, até o ano passado, o Banco Mundial diz que a nossa economia vale 17,3 milhões e está a crescer. E sabemos ainda que 64% do comércio total dos Estados-membros da UE é feito entre países do bloco. E, portanto, isto é um sinal forte e já consolidado. Não é algo que, na minha opinião, que esteja em dúvida. Mais a mais, a União Europeia, como um player global, como um player à escala internacional unido, e nas suas relações com o resto do mundo, tem um share de 15,6% das importações e exportações. Portanto, a minha questão é, prende-se com competitividade do nosso mercado, mas na economia internacional. Como é que nós apresentamos o mercado único como um exemplo de sucesso, Como é que nós podemos transformar este mercado único à escala global, no mundo digital, como um player global que, mesmo o Reino Unido saindo ou não, representa uma das três maiores economias do mundo? Portanto, esta é a minha questão, tem a ver com a competitividade à escala global. E, portanto, eu queria também dizer mais uma outra questão, aqui só para terminar, que eu esqueci de dizer dos dados, que é, ainda em relação à nossa tipologia de economia, nós sabemos que 65% do PIB da União Europeia é dos serviços e que isto faz 70% do emprego total da União Europeia. Portanto, a minha questão, para sumarizar, como é que nós, à escala global, no mundo digital, conseguimos apurar que somos um player de relevância em emprego qualificado? Muito obrigado.
Bien.
Bem, os temas relacionados com as cargas fiscais, já dissemos, não quero repetir, nem vos cansar, sobre a harmonização fiscal, mas o que pode ser interessante é como é que podemos desenvolver as questões globais no mercado único. O Juncker apresentou um pacote de medidas nesta legislatura, que está quase a acabar, e foram cumpridas e foram satisfatórias. Avançamos no mercado único. O que Juncker pretendia não era nem mais nem menos que fortalecer o mercado europeu, por exemplo, facilitando a compra e venda de produtos e serviços de outro Estado-membro, por exemplo, reforçando os controles sobre as alfândegas para impedir que se possam vender produtos que não cumprissem com as normas europeias, ou proteger os direitos de propriedade intelectual e industrial, aumentar, por outro lado, o impacto dos 2 milhões de euros de investimento, garantir que não existem europeus de segunda, mesmo salário pelo mesmo trabalho, e criar uma união neste mercado. Tudo isto foi o que tem sido feito ao longo dos anos, foi aperfeiçoado e foi concebido como uma boa base para continuar a construir no futuro o que deve ser o nosso mercado, sem entrar em questões específicas relacionadas com os diferentes impostos. Mercado único digital é um assunto que nos preocupa e porque hoje o mundo já está baseado neste plano de atividades, quer queiramos, quer não. Ou seja, sem te dares conta, de repente estás submerso num mundo digitalizado onde os utentes da internet, através da compra online, ao princípio, eu falo da minha experiência, posso não estar muito habituado a comprar online, mas passados uns tempos, é a coisa mais normal que existe, é comprar online. Mas, no entanto, um dos problemas que a União Europeia enfrenta nessa área é que 72% dos utentes que compramos online, há uma percentagem muito elevada, mais de 50%, que têm grandes preocupações porque nos exigem, por exemplo, ter que dar demasiados dados pessoais. Isto tem que ser resolvido pela União Europeia, porque temos a Cambridge Analytica, por exemplo, onde apanhamos um desgosto e grande indignação, porque é vendido esses dados pessoais quando entramos no mundo online. É evidente que a indústria digital é um dos grandes pilares da economia europeia. Estamos a falar de 2 milhões de empresas, estamos a falar de 33 milhões de empregos que, de uma forma ou outra, estão relacionados com estas vendas online, neste mundo digital, daí a importância de fazer o esforço para legislar e completar aquilo que ainda não está realizado neste mercado, em termos de dúvidas. Parece-me um pensamento interessante, a do Pablo. A União Europeia, que nasceu como sendo um projeto económico, não pode ser só visto como um projeto económico. A visão economicista da União Europeia é necessária, é inevitável também, mas não é a única, não é exclusiva, é mais do que isso. E seria um grande erro, principalmente hoje, quando se questiona a União Europeia, porque surgiram, a partir de uma grande crise económica e as desgraças de milhões de pessoas, aproveitar essa circunstância para criar políticas que ultrapassem os nacionalismos e os populismos, políticas com base no ódio. É o que podemos ter. Por isso, o denominador comum dos nacionalistas e dos populistas é o ódio. É o ódio à União Europeia e o ódio às pessoas que defendem a União Europeia. A visão economicista do nosso projeto político é necessário, mas não pode ser exclusivo. A União Europeia é uma união de valores, solidariedade, valor da unidade, da defesa pela paz. Há algum cenário fora da União Europeia onde se produziu tantos anos de paz como aquele que nós temos? Não existe em lado nenhum do mar. Há algum local fora da União Europeia onde existe a pena de morte? Nós não temos. Há algum local fora da União Europeia onde se foram feitos esforços para salvar vidas de imigrantes? Também não existe. Só a União Europeia, com a Operação Sofia, conseguiu impedir a morte de mais de 70 mil pessoas no mar Mediterrâneo. Mais de 70 mil foram salvas. Pois nem os Estados Unidos, com o México e o Japão, só para falar em três países grandes, nem conseguiram 10% daquilo que nós conseguimos na salvação de vidas humanas que vêm através do mar à procura de uma vida melhor. Isso também se chama solidariedade. Por isso, nesse sentido, a visão tem que ser completada não só com um aspecto económico, mas também, de uma forma especial, com uma visão com base nos valores. Muito obrigado.
Sobre a primeira questão, só dizer que, como é óbvio, um dos grandes feitos do mercado interno e da construção europeia foi lutar contra o fim de monopólios estatais e nacionais, abrindo os mercados à concorrência. Quanto à harmonização fiscal, já falei há pouco de um ideal, de uma utopia para a qual se pode caminhar, mas que no curto espaço sempre não acredito. Sobre os valores europeus, os interesses financeiros, partilho aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente, dizendo já agora o seguinte: nós normalmente a paz e a democracia funcionam um pouco como a saúde. Só lhe damos valor quando a perdemos. Quando estamos bem nem sequer nos lembramos. Mas quando estamos doentes, é que damos valor àqueles dias em que tivemos saúde. Ora bem, paz e democracia acontece um pouco o mesmo. E nunca a Europa teve tantos anos de paz como desde que este processo está em vigor. Agora, isto significa que está tudo perfeito? Não, não está. E há excesso de burocracia. E muitas vezes nós temos a ideia que a União Europeia mete-se onde não é chamada. Por exemplo, relacionado com produtos tradicionais. Nós temos muitos produtos tradicionais em Portugal, métodos de fabrico, de artesanal, de produtos típicos de Trás-os-Montes ou do Algarve, que deixaram de ser produzidos por imposição de regras europeias. E isso significa que essas pessoas ficam descontentes, porque a Europa começa-se a meter onde não é chamada. Dar-vos um exemplo, às vezes que é importante ter presente. Quando morreu a princesa Diana, Sabem que a família real, e nomeadamente a rainha, foi muito criticada por alguma falta de mostrar sentimento. E a rainha estava na Escócia, em Balmoral. E um dos exemplos que era dado era que a bandeira no Palácio de Buckingham não estava hasteada a meia haste. Ora bem, a Casa Real tentou explicar que a bandeira que era hasteada no Palácio de Buckingham era a bandeira da família Windsor, família real britânica, e só era hasteada quando a rainha estava lá. E, portanto, a rainha não estava, a bandeira não estava hasteada. E tinha sido assim há centenas de anos. Mas perante a crítica, 24 horas depois, a bandeira do Reino Unido foi hasteada naquele mastro pela primeira vez a meia-haste. Mostrando que deixou-se cair o acessório para salvaguardar o essencial, que era a ligação entre a monarquia e a população. Ora bem, e aqui é a mesma coisa no espaço europeu. Se aquilo que nós temos como grandes valores de paz e democracia, de desenvolvimento, isso tem que estar sempre presente. E não propriamente se o medronho no Algarve é produzido da forma A ou da forma B. Porque aí começamos a tomar em atenção o que é acessório, deixando de fora aquilo que é o essencial. E quando damos por isso, o descontentamento cresce como água perante uma inundação. E depois lamentamos, mas depois já é tarde de dar um passo atrás. Finalmente, só dizer o seguinte, o mercado interno cresceu mais que o mercado extra-europeu. Isso é claro. Provando também que nós criámos medidas protecionistas ainda, agora face barreira externa. Nós, nomeadamente a agricultura europeia, que é um exemplo, porventura porque a França tem o peso que tem, e por isso mesmo nós criámos alguma fortaleza face à concorrência externa. Temos dimensão, temos 500 milhões de consumidores, fundamental. Temos consumidores com poder de compra, é verdade. Mas aí só prova que, de consolidado o mercado interno, porventura temos que, dentro das regras de comércio livre da Organização Mundial do Comércio, procurar também que essas regras sejam abertas a terceiros. E, finalmente, só para dizer o seguinte, é sempre importante refletir que, neste momento, o projeto europeu é posto em causa não só pelas forças políticas internas, mas também perante uma parceria geoestratégica da liderança americana com a liderança russa, que estão em sintonia completa. E, portanto, nós, europeístas, temos que redobrar esforços para defender aquilo que conquistamos.
Thank you so much. Last block.
O Sabatê, o Diogo Gonçalves e o Luís Malheirinhas. Bom dia. Muito obrigada. Graças ao Mercado Único podemos utilizar a liberdade das mercadorias, dos serviços, dos bens e dos capitais. Podemos dizer que os jovens podemos ter um local sem fronteiras, mas no século XXI, no século XXI há uma fronteira, que é Gibraltar. Quando eu viajei à Andaluzia com os meus pais, quando tinha 8 anos, só tinha 8 anos, eu não tinha cartão de cidadão nem passaporte, e não me deixaram entrar num território na minha própria península. E recordar que Gibraltar é uma das zonas mais ricas da União Europeia, mas por outro lado também tem muito desemprego. Agora que o Reino Unido reconhece que a única fronteira com a União Europeia após o Brexit é a da Irlanda, o que é que estamos à espera para defender a soberania espanhola sobre o território de Gibraltar? Eu gostaria de perguntar se é ou não compatível defender que a União Europeia esteja a favor de um mercado único e a favor destas 4 liberdades de movimentação que eu citei anteriormente, com o facto de não atuar com não acabar com a única colónica que nós temos atualmente no espaço da União Europeia.
Concordámos que o mercado único foi uma das grandes conquistas da União Europeia. As quatro liberdades que aqui falamos foram, abriram os mercados nacionais à concorrência, o que trouxe grandes benefícios para os consumidores. A pergunta que eu queria fazer, e já foi respondida em parte, mas eu não podia deixar fazer, a saída do Reino Unido foi um duro golpe no seio da União Europeia. Queria saber quais são os desafios, tanto para o Reino Unido como para a União Europeia, e para os consumidores. E se me permitem fazer uma segunda questão, que me diz muito, gostaria de saber se o reconhecimento da sentença estrangeira, isto é, as decisões de um tribunal nacional junto de outros Estados-membros, não seriam considerados como uma quinta liberdade. Obrigado.
Bom dia a todos os presentes. Desde já saudar especialmente o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Fernando Negrão, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, e dar uma calorosa bem-vinda ao Vice-Presidente do Parlamento Europeu. O mercado interno, ou comum, é a terceira etapa do fenómeno de integração económica e basicamente define-se como a união aduaneira acrescida da livre circulação de fatores de produção, capital e trabalho. Por isso, implica uma ausência de controle de fronteiras no nosso espaço Schengen. Portanto, no que concerne ao livre movimento de capital, podemos falar de duas formas. O livre movimento de capital físico, que corresponde ao IDF, e o livre movimento de capital financeiro, de empréstimos bancários, depósitos, ações e obrigações. E hoje, ter dinheiro é visto como mais importante que ter qualquer outra coisa. Os investidores ditam as suas normas de conduta e, muitas vezes, a dos demais, por via do lobbying. Assim, a minha pergunta vai em direção ao capital financeiro. É um facto que o mercado interior é um sucesso da União Europeia. Mas não acredito com os senhores que foi esta liberdade, talvez ampla demais, que originou parte dos desequilíbrios económicos. Como salvaguardar que a União Europeia não serve para fugir aos impostos para outro país? Que legislação mais se pode fazer para evitar outra crise? Las olas vienen, las olas van. Quero dizer com isto que uma crise é sempre certa e voltará. Mas temos que prevenir-la. Nós, jovens, não podemos sentir outra crise tão impactante como a última. E creio que os senhores tampouco. Obrigado.
Eu penso que mais a pergunta que o Luís fez. A liberdade nunca é um problema. A liberdade nunca deve ser limitada. Mas não é algo que seja incompatível ou que damos soluções onde existem problemas. A fuga de capital, quando existem paraísos fiscais, quando sabemos que aquilo existe, porque infelizmente é assim a situação, o que é que nós devemos fazer? Não é simplesmente a União Europeia, como dizia o deputado Duarte. A culpa das coisas que muitas vezes não correm bem é sempre da Europa. Bem, isto parece que é uma noção universal e aquilo que nós fazemos bem, os Estados-membros não atribuem à União Europeia. Portanto, todos temos a nossa parte de responsabilidade e quando temos que acionar os mecanismos, tem que ser feito. O Parlamento Europeu está feito para legislar, é o que nós fazemos. Bem, esta, enfim, e é relativa esta fuga de capitais. E fazemos legislação relativamente a esta fuga de capitais. Bem, a saída do Reino Unido tem que implicar, obviamente, uma questão de desafios. E dissemos exatamente que esta é a situação. O ser humano já podia ter desaparecido da face da Terra há milhões de anos. Quando há um problema, é o que nós dizemos em Espanha, temos que fazer da necessidade uma virtude. Isto é um ditado espanhol. Ou seja, isto é um desafio que tem que se tornar imediatamente numa oportunidade. Isto é, de facto, um golpe enorme. O Reino Unido abandona, não sabemos durante quanto tempo. Isto, sem dúvida nenhuma, é um fracasso. do projeto União Europeia e obviamente nós temos que recuperarmos e temos que o fazer tornando deste desafio uma oportunidade. A meu ver, os desafios que temos que solucionar com êxito para que nós não vamos fazer com que percam com que os britânicos percam os direitos quando estejam fora da União Europeia e também os europeus que atualmente se encontram no Reino Unido. Não pode haver uma perda de direitos, direitos laborais, direitos sociais, etc. Esta é que é a questão mais urgente que nós temos que solucionar a toda a custa para que possamos reparar o fracasso e torná-lo um êxito. Obviamente, o resto já toda a gente sabe, vamos perder 12 mil milhões de euros anuais, que já não vão ser investidos no projeto europeu. Isto significa que vai haver cortes, vamos ter com certeza novas políticas que nós não contávamos, por exemplo, noutras questões, por exemplo, na política da defesa da imigração, implicam custos relevantes, mas temos que readaptar o orçamento. Gibraltar. Bem, isto aqui temos aqui um conflito político, temos de ter muito cuidado. Mas há uma coisa clara, que é o que propõe Espanha não é nada de louco, é uma coisa normal. É que haja co-soberania, ou seja, se o Reino Unido sai da União Europeia, Gibraltar, que faz parte do Reino Unido, vai ter que deixar de ser da União Europeia. Mas as pessoas de Gibraltar dizem, então, querem continuar a estar na União Europeia. Então temos, de facto, um problema. Portanto, a solução vai ser a co-soberania. E a Espanha pode ser também soberana deste pedaço de terra na Península Ibérica que um dia já foi Espanha e que num determinado momento da história deixou de o ser. E parece que o governo espanhol está a negociar com o governo britânico, mas há aqui um problema, é que nós não sabemos quais são estas negociações porque não nos disseram. Em nome da transparência, o governo espanhol não... Enfim, eu estou a falar de Espanha, que é uma grande nação. E os espanhóis, que são fantásticos, maravilhosos, são extraordinários, como todos os europeus. Não, eu estou a falar do governo de Espanha, especificamente. E o governo de Espanha não está a ser nada transparente. Não disse rigorosamente nada sobre as negociações que está a ter secretamente com o Reino Unido. A mim preocupa-me bastante que o governo britânico esteja muito contente e que o governo espanhol não diz rigorosamente nada a este propósito.
Okay. Muito obrigado pelas questões. A questão de Gibraltar, vou ser sincero, aquilo que nós defendemos sempre é o diálogo entre os países e, portanto, que a situação se resolva de forma pacífica. Quem sabe se o Brexit não é uma oportunidade para uma evolução naquele território. Mas, só para dar um exemplo, o Parlamento Português, há uns anos, discutiu uma petição. A petição é onde pode chegar ao Parlamento por assinatura de eleitores. E chegou aqui uma petição que pedia que Portugal diligenciasse para recuperar Olivença de Espanha. Ok, tinha mais de 4 mil assinaturas, teve que ser discutida no Parlamento. E aí o que é que os partidos fizeram? Falaram sobre o estado do tempo. Que estava um lindo dia de sol e nenhum falou sobre o tema que estava em cima da mesa. E, portanto, espero que nas negociações entre o Reino Unido e a Espanha sobre Gibraltar não discutam só o estado do tempo e que possam falar também em coisas concretas para a evolução daquele território. Uma outra nota sobre os benefícios dos consumidores, que foi feita a referência porque nós não abordámos aqui muito essa matéria. Uma das grandes vantagens do mercado interno foi os direitos dos consumidores. Não só porque os consumidores passaram a ter mais produtos, produtos diferenciados e, portanto, as suas opções aumentaram, mas também tudo o que tem a ver com o reforço dos direitos dos consumidores é um benefício do mercado interno que tem que ser realçado. O Brexit, vamos ver como é que termina, mas já agora podemos dar aqui o exemplo, estamos a falar para jovens. O Brexit e o resultado do referendo aconteceu sobretudo porque os jovens se abstiveram. As taxas de abstenção foram sobretudo elevadas nas mesas onde os jovens deviam ter votado.
Os jovens muitas vezes alheiam-se da política, alheiam-se da participação, esquecem-se que é o seu futuro, sobretudo, que está em cima da mesa. E quando os jovens se alheiam, depois acontecem coisas como aconteceu. E depois choramos, mas depois é tarde demais. Logo, a participação e o envolvimento da juventude na preparação, nas decisões do seu futuro, é algo que nós devemos ter sempre presente. Finalmente, o euro está, o mercado interno está incompleto, mas sobretudo o que está é a União Económica Monetária. Criámos o euro sem termos determinados mecanismos ao lado, concluídos, e por isso estamos com um tripé em que temos os pés falhados. E por isso é que a crise surgiu e a crise pode voltar a surgir. A União Bancária, fiz referência, é fundamental. Um regime único de defesa de depósitos é fundamental para que as pessoas percebam que é indiferente colocarem os seus depósitos em Portugal, ou no Luxemburgo ou na Alemanha. Mas isso tarda a acontecer. Um fundo de resolução europeu é fundamental. Portanto, a crise, mais do que por ser proporcionada pelo mercado interno, a crise foi provocada pela insuficiência, pela incongruência do mecanismo da União Económica Monetária. E, por isso, é preciso resolver estes problemas rapidamente, porque todos sabemos que os ciclos têm altos e têm baixos, e antes da fase baixa do ciclo económico poder regressar ao espaço europeu. Muito obrigado.
Thank you so much to our...
Muito obrigada aos nossos convidados, muito obrigada ao Dr. Fernando Negrão por nos ter permitido estarmos nesta sala e estar presente durante toda a ação. E eu gostaria de agradecer igualmente porque ele deu instruções para darmos aqui uma visita à volta do... nos vai dar um livro com a belas fotografias da sala do Senado. As fotografias são muito boas e vamos sair aqui desta sala e vamos tirar uma fotografia do grupo nas escadas. Vamos tirar a fotografia do grupo. Muito obrigada a todos e muito obrigada pela participação. Muito obrigada.